os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 15. E capítulo 12, versículos 22 a 31. Servir a Deus e não a mamon. Nada de preocupação exclusiva com as coisas materiais. Confiar em Deus, procurando os caminhos que levam a Ele. Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se submeterá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Eis porque vos digo, não vos inquieteis pelo que comereis para o sustento da vossa vida, nem com que vestireis o vosso corpo. A vida não é muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as roupas? Vedes as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, não enchem celeiros e, entretanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas? E qual de vós pode, pelo seu engenho, acrescentar um côvado à sua estatura? E com as vestes, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória jamais vestiu como um deles. Se, pois, Deus cuida de vestir assim o feno dos campos, que hoje existe e amanhã será lançado ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. À semelhança dos gentios, que se azafanam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que delas precisais. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia a sua própria aflição. Lucas. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo-lhe todas essas coisas, zombavam dele. Jesus lhes disse, pondes grande cuidado em parecer justos aos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominação aos olhos de Deus. Lucas continua. E disse a seus discípulos, portanto eu vos digo, não vos inquieteis pela vossa vida, cuidando do que comereis, nem pelo vosso corpo, procurando com que o cobrais. A vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa. Considerai os corvos, não semeiam, não ceifam, não têm dispensa num celeiro, e Deus os sustenta. Não valeis mais do que eles? Mas qual de vós, o que pelo seu engenho não possa aumentar um côvado à sua estatura? Se as menores coisas estão acima do vosso poder, por que vos haveis de inquietar pelas outras? Vede como crescem os lírios. Não trabalham, não fiam. E, entretanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste dessa maneira o feno que hoje está nos campos e amanhã será lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouquíssima fé. Não vos atribuleis, pois, pelo que haveis de comer ou de beber. Não fique em suspenso o vosso espírito. As gentes do mundo é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, portanto, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas de acréscimo. Tem estas palavras de Jesus por objetivo afastar da matéria o homem, obrigá-lo a encarar de frente o escopo que lhe cumpre atingir e que ele deve colocar, acima de tudo, a vida eterna. Isto é, a vida do Espírito puro, do Espírito que, tendo concluído todas as suas provas, chegou ao supremo grau de pureza, onde começa a compreender quem é Deus e a gozar na eternidade a vida espiritual, a vida espírita, aproximando-se cada vez mais do foco da onipotência, sem que, no entanto, como já o dissemos, chegue jamais a se igualar à divindade. Jesus falava a homens maculados por instintos grosseiros. Tinha que combater naturezas rebeldes. Era, pois, obrigado a vibrar golpes que, só sendo muito violentos, lhes repercutiriam, ainda assim fracamente, nas almas endurecidas. Ninguém deduza das suas palavras que o homem deva entregar inteiramente sua existência e seu futuro humanos aos cuidados exclusivos de Deus. Trabalhador que é, corre-lhe o dever de dar conta da sua tarefa. Sujeito, na sua qualidade de homem, às necessidades do gênero humano, está na obrigação de angariar pelo trabalho os meios de manter a sua existência humana, lembrando-se de que dia virá em que as forças faltarão ao operário. Aquele, portanto, que puder armazenar lealmente, sem quebra da sua integridade moral, aos olhos do Senhor, os grãos com que na velhice fabrique o seu pão, deve fazê-lo sem temor, enquanto a idade lhe permita. Fazê-lo com cuidado, sem desperdiçar a menor parcela, pois terá que prestar contas aos irmãos que não conseguiram mais do que catar algumas espigas para o sustento dioturno e que necessitarão de uma parte dos grãos que o Senhor lhe permitiu colher abundantemente. Trabalhai de acordo com as vossas forças e os vossos meios, e pensai sempre nos que não puderam ou não podem mais fazê-lo. Deus abençoa os corações puros e as boas intenções. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom era uma divindade que os povos antigos adoravam, feita de prata ou de ouro, principalmente de ouro, representando mais ou menos o que representava o Júpiter dos romanos, isto é, os vícios da humanidade com todo o seu cortejo. O que explica o pensamento de Jesus: não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podeis viver a vida que agrada a Deus praticando desregramentos a que vos arrasta a vida mundana. Não podeis ter ao mesmo tempo em vossa alma o amor e o egoísmo, a caridade e a avareza, o desprendimento e a cólera, a mansidão, a humildade de espírito, a simplicidade do coração e o orgulho, a atividade pelo trabalho material e a preguiça, a bondade para todos e o gosto do assassínio e das violências. Ou amareis a um e odiareis a outro, ou servireis a este e desprezareis aquele. Quem se consagra aos bens terrenos não pode praticar o desprendimento que o progresso espiritual exige. Aos fariseus dos vossos dias, luxuosos, orgulhosos, avarentos, que zombam das vossas palavras, dizemos, como disse Jesus aos fariseus de outrora: pondes muito cuidado em parecer justos perante os homens, mas Deus vos conhece os corações. E o que é grande aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Quer dizer, geralmente a riqueza, a glória, o orgulho por eles divinizados são o que os homens consideram elevados. E vós sabeis que o Senhor ama os de espírito humilde e os de coração simples e bondoso. As palavras de Jesus constantes nos versículos 25 e 26 e 28 a 34 de Mateus e dos versículos 22 a 24 e 28 a 30 de Lucas, na linguagem oriental, apropriada às inteligências da época, eram particularmente dirigidas aos que, totalmente preocupados com as riquezas materiais, nada veem além delas e nada fazem que não seja o que lhes possa melhorar o bem-estar e aumentar a fortuna. Aos que cultivam o corpo como planta preciosa e descuram da alma o único bem que deveram vigiar atentamente, Jesus falava a homens materiais cúpidos. Precisava ser enérgico para que alguma coisa ficasse do que dizia. Seus ensinamentos atingiam sempre a chaga que ele queria cauterizar. Por aquelas palavras, o mestre reconduz o homem ao seu ponto de partida. Deus, que criador de todas as coisas, vela com igual solicitude por tudo o que lhe saiu das mãos, dando a cada um o que lhe é necessário. Assim é que dá à matéria o alimento material e ao espírito o alimento espiritual. Releva, porém, acentuar bastante aqui, tal a disposição constante no homem para ultrapassar a meta que se lhe indica, que Jesus não aconselha aos seres dotados de razão que esperem inativos praza ao Senhor alimentá-los, como alimenta os pássaros, e vesti-los como veste os lírios. É dever do homem confiar no Senhor, certo de que ele proverá ao que lhe for preciso, ao que for para seu bem. Mas cumpre do mesmo passo que empregue suas faculdades, sua atividade, sua energia em alcançar, pelo trabalho, a proteção de Deus. O lírio aguarda no seio da terra que o Senhor, desenvolvendo-o, lhe prepare a roupagem que o fará brilhar aos olhos dos humanos. E lhe outorgará o cetro de rei das flores dos campos. O homem deve esperar que a vontade de Deus desenvolva nele as virtudes que o farão brilhar aos olhos de seus irmãos, mas deve esperá-lo em atividade. Deus ajuda quem trabalha. Não procureis, pois, nas palavras de Jesus, um pretexto para a fatalidade ou para a incúria. Apreendei igualmente bem o sentido destas outras palavras. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porquanto o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua própria aflição. O que se deve deduzir delas, conforme ao espírito que vivifica e não conforme à letra que mata, é que Jesus condena o excesso de cuidados com a vida e não a necessidade. Importa que o homem cuide de manter a sua existência. Ele não pode e não deve ser menos previdente do que certos animais no tocante ao futuro, mas também não deve concentrar todos os seus pensamentos, todos os seus desejos na acumulação dos bens mundanos. Cumpre-lhe ser previdente, porém nunca ambicioso. Se, malgrado a sua previdência, o futuro lhe falha, confie no Senhor, que sabe o que convém a cada um, e permite que a provação purifique a criatura, e assim a torne digna do Criador. Qual de vós, disse Jesus, pode, com toda a sua inteligência, com todos os seus cuidados, aumentar-se de uma polegada à altura do seu talhe? Se, pois, as menores coisas estão acima do vosso poder, por que vos haveis de inquietar pelas outras? Eis, em espírito e verdade, o sentido e o alcance destas palavras. O homem não deve pretender à viva força mudar a face dos acontecimentos que Deus prepara. Deve, ao contrário, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para torná-los úteis à sua salvação e glorificadores de Deus. Nunca deverá tentar desnaturá-los. Uma vez realizados, não tem que dizer, se eu houvera procedido desta ou daquela maneira, isto não sucederia. É mister, veja no fato ocorrido uma consequência da sua posição na terra, um efeito das suas provações ou um corolário das suas fraquezas, que ocasionaram a falta, a imprudência ou a negligência. E reconheça que Deus tudo dirige e governa, sempre visando o bem futuro do Espírito encarnado. Buscai, disse ainda o Mestre, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado de acréscimo. O dever primordial do homem é viver segundo as vontades do Senhor. Por isso que, uma vez que enverede pela senda da pureza, atrairá sobre si as bênçãos do Pai Celestial. Bênçãos que receberá na sua significação real. Não se trata de bênçãos materiais, úteis unicamente ao que há de perecível em vós, ao que mais vos inquieta, e sim de bênçãos abundantes que concorrerão para vos purificardes mais e mais, fazendo-vos compreender que os sofrimentos, as dores corporais são outras tantas bênçãos do Senhor, pois que vos depuram o espírito, rompem os laços que o encadeiam à terra e lhe permitem, mesmo durante a miserável existência terrena, encaminhar-se para as regiões da felicidade eterna. Quando a humanidade tiver chegado ao grau de pureza moral que há de adquirir, as questões relativas às leis morais, conforme vô-las explicam os Espíritos do Senhor, as leis de adoração, trabalho, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, se resolverão facilmente, porque os bens, tanto materiais como morais e intelectuais, não mais pertencerão a este ou aquele, visto que cada um será por todos e todos serão por um. Quer isto dizer que os filhos do Pai Celestial viverão como membros de uma grande família, unidos pelo desejo de se auxiliarem mutuamente e auxiliando-se de modo eficaz. Longe, porém, ainda muito longe vêm esses tempos. Assim, não tenteis introduzir prematuramente em vossos costumes e leis mudanças que hão de ser fruto da que se operará nos vossos corações, trazendo consigo, pela prática da solidariedade e da fraternidade, o desenvolvimento das inteligências, da instrução, da ciência e do amor, o bem-estar moral e, conseguintemente, o bem-estar material. Disse também Jesus: a cada dia basta a sua aflição, o seu labor. Lavradores de almas, conduzis a charrua por ingratos terrenos. Nós preparamos a semente e somos obrigados a escolhê-la com cuidado, porquanto em bem poucos lugares pode germinar. Esperai, porém, que a hora da colheita soe. O Senhor chamará então seus trabalhadores operosos. Dos quatro cantos do vento retumbará a trombeta, e os obreiros diligentes poderão admirar as numerosas espigas que semearam nos sulcos feitos pelo arado. Coragem, coragem, os tempos chegarão. Sim, que Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nenhuma só das palavras que de seus lábios saíram deixará de cumprir-se. Mas, para o Senhor, o tempo não tem limites, como não tem mesmo para vós. Quando houverdes transposto a barreira que vos detém, quando, transpondo-a, vos afastardes da morada da matéria, de regresso à vossa verdadeira pátria, apreciareis os progressos da humanidade, tendo, debaixo da vista, de um lado, a revelação do Cristo, e de outro, o cumprimento integral dessa revelação. Nota da editora. O verbo odiar, constante nos versículos 24 de Mateus e 13 de Lucas, foi substituído pelos tradutores modernos pelo verbo aborrecer. Graças a Deus.